Oi, eu sou a Carol, tô falando com a Erika Lessa.
Oi.
A Erika é tradutora e intérprete desde quando? Há quantos anos?
Aí eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente como intérprete em 2008. A tradução começou naquela época que a gente se conheceu, 2007, um pouquinho antes, talvez.
Eu conheci a Erika me conheceu em sala de aula, num curso de formação de tradutores da PUC.
Isso.
Em que eu estava ensinando para ela as noções básicas de tradução.
Eu acho que teve alguma coisa de audiovisual também, mas nada específico de legendagem, nada disso. Mas acho que teve um módulo depois.
E aí, interpretação você fez logo em seguida?
Na verdade, não. Na verdade, eu comecei com a interpretação. Eu me mudei para o Rio. Eu terminei a faculdade em 2006 e me mudei um mês depois para o Rio, porque eu cismei que eu queria ser intérprete. E aí, cheguei em setembro, mais ou menos, agosto, setembro de 2006, e já procurei um curso de intérprete e comecei a fazer. O curso da PUC começou em 2007, daí eu falei, bom, já que eu tô fazendo um, vamos fazer o outro, que aí a gente estuda tudo de uma vez, e depois tenta partir pra parte profissional, pra trabalhar mesmo.
E você começou a trabalhar logo em seguida dos cursos?
Na verdade, continuei sendo professora, eu fui professora, dei aula durante mais de 10 anos, e eu tentei levar as coisas mais ou menos. Aí chegou um ponto que não dava, porque ou você se dedica pro trabalho profissional e você está disponível para falar com o cliente, para responder o cliente, o que não dava para fazer com as aulas, porque você tem o deslocamento, você tem, né, uma série de coisas. E aí eu cheguei num ponto de falar, não dá mais. Então já tem uns 5 anos aí que eu vivo exclusivamente de tradução e interpretação. Mas até então, a aula entrava para dar o suporte.
Legal. E você agora está em Toronto, no Canadá. A gente está juntas fisicamente falando aqui.
Yeah.
E conta um pouquinho, você está passando quanto tempo no Canadá e você está fazendo mestrado em interpretação?
Isso, foi. O mestrado surgiu, na verdade eu fiz parte da primeira turma do mestrado, que surgiu em 2012, o mestrado da Glendon College, da York University. Ele começa com o primeiro ano online, e eu fiz no Brasil e tal, e o segundo ano dele é presencial. Então eu comecei em 2012... Mas aí tive que esperar, porque eu era a única aluna, né? Então eu tive que esperar as meninas fazer mais uma turma para poder me mudar para cá. O que foi bom, porque acaba dando possibilidade de você juntar mais uma grana, se preparar melhor e fazer a mudança, porque não é uma mudança fácil. E aí eu vim para cá agora, setembro desse ano, e já se vão aí uns 3-4 meses de frio.
Faltam quantos?
Aí acaba, eu acho que a prova final é tipo maio, junho, julho, talvez.
E conta um pouquinho da sua experiência morando fora do Brasil. É a primeira vez que você está morando fora do Brasil um tempo?
Então, sempre foi uma vontade grande, mas não é uma coisa muito fácil por uma questão financeira, basicamente, né? E eu achei que foi, na verdade, um dos motivos, um dos pontapés iniciais, assim, o pontapé inicial para eu poder decidir fazer o mestrado foi justamente a possibilidade de ter que fazer, na verdade, né, a obrigatoriedade de ter que fazer o segundo ano presencial. Falei, bom, já não era sem tempo de eu passar um tempo fora, até para aprimorar o idioma e as experiências culturais mesmo, né, de estar no país estrangeiro.
Então, fala um pouquinho disso, do que você sentiu. Enfim, que diferença fez em você, que mudança fez em você essa experiência cultural diferente?
É muito engraçado, porque a Bianca brinca comigo dizendo que eu sou a matuta em Toronto, porque tudo eu acho diferente, tudo eu acho legal, tudo eu acho...
Todos nós somos matutos em Toronto.
Aí você fica assim, completamente, olha que lindo, aquele monte de abóbora, época de Thanksgiving, né? Ai, meu Deus, que coisa fofa.
Mas eu acho... Os esquilinhos.
Eu fujo dos esquilos por causa daquela história do Toborg, né? Tenho pavor. Mas, assim, é tudo bonitinho. Ai, por que o esquilo aqui é preto e os esquilos nos outros lugares são marrons, sei lá? Mas o que mais me chama atenção aqui em Toronto e me chamou do dia que eu cheguei é do caldeirão de diferentes culturas que é a cidade. Então, você acha de tudo o tempo inteiro, de coisas que você nunca imaginou e pensou. Nacionalidades, sotaques, idiomas. Você sobe num ônibus e você pode escutar... vários tipos de sotaque asiático, que eu não consigo sequer diferenciar, como você pode escutar um brasileiro falando, e daqui a pouco sobe e entra uma pessoa de uma outra nacionalidade. Isso é muito legal, de poder observar, de poder ver como é que funciona, de ter, sei lá, o bairro que eu moro atualmente é concentração de judeus. Então você consegue acompanhar algumas dos comportamentos e das diferenças das idas às sinagogas e tal, da falta de decoração de Natal. Então são umas coisas assim que você fica, nossa, não pensei que isso pudesse acontecer, porque você está imerso numa outra cultura que é a sua própria, né? E aí você é difícil você abrir o olhar para o outro.
Eu aqui tô num bairro que tem muito hindu e tem muito muçulmano. Então, na época de Ramadã, que eles só podem comer quando o sol se põe, o sol se põe e o bairro inteiro cheira a curry.
Que
Cheiro de
legal.
curry pela rua, sai por todas as janelas de todas as casas.
E que é uma coisa que a gente não tem, né?
É.
Até a questão de alimentação mesmo. Você tem diferenças e costumes. Eu sinto falta do feijão, eu sinto falta de algumas coisas, mas é legal também você parar e pensar: ah, hoje eu vou comer o quê? Ah, eu quero ir no restaurante tailandês que tem ali na esquina. Ou então eu quero experimentar aquele novo vietnamita. Outro dia eu passei na frente de um e falei: será que eu vou gostar? Então você tem um certo de um quê de pedacinho do mundo aqui dentro de Toronto. Isso é bem legal.
E você sente que tá, alguma coisa está mudando na sua perspectiva, na sua forma de ver, sei lá, de ver a nossa sociedade também no Brasil? Ou o que que você acha que mudou, que vai mudar quando você voltar para lá, que você vai levar daqui? Que lições?
Eu acho que eu acabo vou acabar virando, acho que eu já sou uma grande defensora da cidade, dos seus hábitos e das suas diferenças. Eu acho que eles trazem esse respeito pelo diferente de uma forma muito tranquila e sutil, assim. Você não vê que não é uma coisa que eles saiam divulgando, porque nós somos isso ou somos aquilo. Não, eles simplesmente aceitam, entendem as diferenças e se vive isso, não é uma coisa propalada, não se fala assim, ai, né, que é Toronto. Não, as pessoas não falam isso. E eu espero poder fazer isso, sabe? De divulgar e de defender essa ideia e de conseguir inserir isso no meu dia a dia, né? Porque eu acho que o preconceito, claro, todo mundo tem o seu preconceito, mas eu acho que aqui ele é um pouco menor e me permite rever os meus próprios e trabalhar para que eles sumam ou pelo menos minimizem, sei lá.
E com relação à língua, moça, você está falando muito inglês aqui.
Ai,
Você já
gente.
acha que está mudando alguma coisa?
É
Aquela coisa,
sofrido.
uma coisa que eu senti. Eu no Brasil, eu falava inglês dando palestras e dando aulas ou em reuniões, situações formais. Eu penei horrores e ainda peno com um inglês doméstico, com o inglês de você falar de coisas da casa, da cozinha, do dia a dia. As coisas mais triviais, às vezes, são as mais difíceis. Você acha que o seu inglês, assim, fez muita diferença para a sua proficiência e vocabulário e tudo mais no inglês? Você está convivendo aqui com
Cara, é muito
tanta gente?
sofrido, na verdade. Depois que eu cheguei aqui, eu tenho passado por algumas crises existenciais, né? Eu cheguei à conclusão de que eu não sei mais falar idioma nenhum. Eu não sei mais falar o meu, eu não sei falar o estrangeiro que eu tinha, o idioma B. Porque você fica mais consciente de que você está falando idioma para os nativos, né? Então isso já causa um medão. Aí você é profissional da língua, então você quer falar bonitinha, arrumadinha, tentando, né, soar menos esquisito possível. E aí você começa a ter noção de que não necessariamente você consegue. Então, eu tenho passado por diversas fases em que eu acho que, ai meu Deus, eu não sei mais falar nada, que droga, que porcaria do que eu tô falando, ou então tô cometendo um monte de erro. Ou então paro para pensar e volto, não, esse tempo verbal não tá certo, peraí, vou voltar. E aí acabo passando por maluca. Mas eu acho que, em termos linguísticos, aqui estar aqui. Talvez para alguém que não viva do idioma ou do uso da língua, seja um pouco mais tranquilo e a percepção de aprendizado seja maior. Eu não estou dizendo que eu não tenha essa percepção, mas o que para mim é grande é justamente isso, é o pequeno. É ir no mercado e parar para pensar naquele como é que diz o nome da porcaria do gorgonzola, porque eu não sabia que eu podia chamar de blue cheese, sei lá. É um exemplo besta, mas assim, é alguma coisa que eu nunca precisei comprar gorgonzola no Brasil e chamar de outra coisa, ou sei lá, são detalhes, e língua faz parte da cultura, assim como alimentação, assim como uma série de outros traços. Então, tá mergulhado te traz outras aquisições, né? É sofrido, isso eu posso dizer, é sofrido.
Bom, eu agora fiquei curiosa. Eu já ouvi a Erika falando inglês pela primeira vez na vida aqui em Toronto com outras pessoas. E eu tenho certeza que quem conhece a Erika conhece ela falando em português e não em inglês. Então eu pedi para ela falar um pouco, alguma coisa, se apresentar em inglês pra gente ouvir, o sotaque da Erika falando em inglês.
Hi, this is Erica speaking, and I'm here with Carol having a good time on a Sunday. It's freezing out there, and I mean, at least for a Brazilian, it is freezing. It's what, minus six, minus...
It's zero.
Okay, zero is not that cold. Zero is now warm, which is crazy for me to say that, right? Is that okay?
Yeah, that's perfect. So that was Erica speaking in English, and this is Carol speaking in English. A próxima coisa é o seguinte, eu imagino que os intérpretes tenham toda essa técnica de impostação de voz, de pronúncia, de enunciação das palavras para ficar claro e tal. Então eu quero conhecer a voz de intérprete da Erika. Eu quero ver a Erika falando como se ela tivesse enfiada numa cabine e o que que sai. Porque vocês já viram que a Erika falando inglês é uma Erika totalmente diferente da Erika que fala português. Agora eu quero ver a Erika intérprete se é diferente da Erika em uma relação, numa situação informal, né? Então eu vou colocar um pedacinho de um vídeo, é um videozinho do TED Talk, um minutinho, menos de um minutinho, e eu vou pedir para a Erika fazer a interpretação simultânea desse trechinho. Então vamos lá.
Uma pressão psicológica, né, gente? Mas vamos lá.
Thank you. Thank
you. Obrigado, obrigado.
Beyond boundaries.
Além dos limites. É um tema ótimo, não? Quando eu penso em limites, eu penso em regras, em regulações e restrições também. Penso também nos pais, nos professores, nos supervisores, que nos responsabilizam no que diz respeito a esses limites. E isso não é uma coisa ruim, não. Se vocês forem como eu preciso de um supervisor, eu preciso de alguém para me responsabilizar e poder fazer a coisa certa. Mas passar desses limites é algo diferente. Eu acho que esses líderes, esses professores, esses pais, são eles que nos inspiram a ir além do que é o nosso dever, do que é a nossa tarefa.
Para concluir agora, eu preciso do contraste para ver a outra Erika. Erika chegando no Pará e encontrando a, sei lá, família, irmão, alguém, faz a sua versão mais paraense da Erika.
Cara, eu não sei, teria que ter um tema, teria que ter alguma coisa para dizer, alguém para conversar, porque eu...
Chega e fala, você acabou de chegar do Canadá e fala do frio que você passou no Canadá.
Fazer de conta falando com a minha mãe. Mas mãe, olha, eu vou te contar um negócio, a praga do lugar faz tanto do frio que a cara parece que vai congelar. A impressão que eu tinha é que ia cair os pedaços, assim. Porque o frio vai vindo, vai entrando pelos cabelos, pela venta, pelo troço. Chegava a lagrimar. Eu tinha medo até da lágrima, sei lá, congelar no meio do caminho. Por causa do diabo do frio. Tá bom?
Tá bom.
Bom não tá, mas tá bom.
Bom, e você, na cabine de interpretação, eu sempre imagino os intérpretes como pessoas e profissionais
sérios.
Muito sérios e muito concentrados e extremamente
Carol.
Focados.
E eu, Carol.
E aquela situação meio tensa e tudo ao vivo e sem tempo de pensar. Então, eu quero saber de você algum caso, um ou mais casos de aperto, ou de sufoco, ou de algum imprevisto que tenha rolado na cabine.
Tu queres os micos, tá? Já entendi.
Mas a solução, eu quero o problema e eu quero a solução do como é que você se virou e como é que deu tudo certo no final.
Tá, então, eu ser um ser humano sério é sempre complicado. Então, a gente vai, no começo é sempre mais difícil, você sofre mais com o psicológico. Depois de um tempo, você consegue levar as coisas um pouco mais de boa. Até porque também você vai tendo mais experiência e é a experiência que vai te dando recurso pra você poder sair dos enrolos. Eu vou começar com a mais antiga, que foi a crise de riso. Crise de riso é um problema. Eu achava, assim, que era besteira, né? Que eu achava que as pessoas falavam que não tinham crise de riso. É uma bobagem, isso não acontece. Mas eu tava no evento, era um assunto mais chato, mais pesado, complicado. E até então tava indo bem, mas só assim, né? Falar, ai, poxa, que assunto mais chato, né? Tá, até aí tudo bem. Até que acho que era final do dia, 5 da tarde, subiu um indiano E aí ele botou o PowerPoint dele lá, até então tava o título, tudo bem. Quando ele começou a falar, a gente começa a ir trabalhando. Só que aí vai indo, né? E a gente começou a achar difícil, porque tinha muito sotaque e eu tinha certeza que ele tava falando hindi 50% do tempo ali. Então, era uma coisa, já era assim, difícil, assim, você chega a apertar o fone, assim, mais no ouvido pra ver se a coisa entra mais fácil. É, e aí eu tava relaxando nos meus 20 minutos de intervalo ali, porque tava na vez da colega, dá um certo alívio quando o palestrante é difícil, assim, que você fica assim, ai, que bom, não é minha vez, é a vez dela. Só que aí ela olha pra mim e fala assim, faz aquele gesto pra trocar, e eu, pô, não tô entendendo o que tava acontecendo, tinha, sei lá, uns 10 minutos que tinha passado pra ela, ela tava ali curtindo meu break. Aí ela passou, e ela tava rindo. E aí eu não sabia do que ela tava rindo, mas aquilo foi o suficiente pra eu também começar a rir. Só que assim, né, eu tinha que falar o que o cara tava falando, e eu não conseguia ler o arquivo dele, porque o PowerPoint dele tinha, assim, lotado, coalhado de coisas, não dava pra focar, tava longe, nem com o binóculo dava pra ver. E aí ele ia falando, e a gente indo, né, tentando fazer algum sentido daquilo ali, tentando entregar a história dentro do possível. E ela rindo, e a situação, eu falava, meu Deus, eu não posso rir. Aí eu fechava o microfone, parava, ria um pouquinho, deixava passar o desespero da situação, só que não podia passar demais, porque, né, não dava. Abria de novo e tentava fazer a melhor voz possível e entregar uma história que fizesse algum sentido. E aí passava pra ela, a gente ficou uns 10 minutos nesse desespero de 2, 3 minutos pra cada uma, porque era o que dava por causa do riso da situação complicada. Tinha umas meninas, assim, a cabine não tava no fundo da sala, que em geral ela fica, ela tava meio que no meio, assim, era no Copacabana Palace, um lugar todo bonitão e tal. E aí tinha umas meninas numa fileira do lado, porque tem vidro na lateral da cabine também, né? E elas começavam a olhar, elas estavam vendo que a gente tava em dificuldade, e elas também estavam rindo. Então, assim, é uma reação meio que em cadeia, você não tem muito controle, né? A outra situação é a história do vagalume, que era um treinamento longo, e aí era uma coisa sobre entrevista, interrogatório e tal, como entrevistar suspeitos, blá blá blá. E era um treinamento de 5 dias, e um dos palestrantes, eles eram todos muito legais, eles não tinham problema, o inglês não era ruim, não era nada disso. Mas você trabalha com a situação, né, ali na hora, e você tem que tomar algumas decisões, não necessariamente você toma a melhor decisão. Ele estava falando sobre um tipo de reação do corpo humano, que é o de luta ou fuga, que em inglês é fight or flight. E ele tinha um sotaque do sul dos Estados Unidos ali, uma coisa mais molinha, coisa mais assim, né, que vai indo. E aí ele estava contando lá, então, por que a situação de luta ou fuga, explicando e pá, e tá, tá, tá. Aí ele parou, ficou bem clara a pausa, e parou e falou assim, ó, vou contar uma história para vocês. Aí ele falou, let me tell you a story. Do you remember when I told you about the fight or flight thing? E aí, né, você se lembra quando eu falei daquela história do Nananã pra vocês? E eu vou lá, bonitona lá, feliz da vida. Então, vou contar uma história pra vocês. Vocês se lembram daquela história do vagalume que eu contei pra vocês? A colega do lado, menina, mas ela virou com uma força tão grande, com uma cara de espanto, que eu falei, meu Deus, falei besteira. Aí eu olhei pra ela, esperei uma frase terminar, fechei o microfone e falei assim, quê? Aí ela... com o microfone ainda fechado, falou assim, fight or flight. Eu falei, então, abre o microfone de novo. Então, gente, quando eu disse vagalume, eu estava falando da história do luta ou fuga. Que é horrível, né? Porque, tipo, louca, como é que a pessoa confunde luta ou fuga com vagalume? Mas, enfim, eu tinha que tomar uma decisão na hora, escolhi uma palavra ruim, mas consegui voltar e dar aquela... O problema é que a gente acabou, como o grupo era tão tranquilo, a gente acabou contando a história pra eles depois. E aí, cada vez que ele precisava falar, que era um assunto recorrente, o fight or flight... 90% das vezes, a porcaria do fight or flight era eu que tava, era a minha vez. Aí ele pegava, parava, olhava assim, bem pro fundo da cabine com o zoião e falava assim, então, fight or flight? Aí eu falava, olhava, fazia o gesto assim pra ele, tá bom, desculpa. Mas enfim, é uma história muito engraçada. A colega da cabine, até hoje, quando ela vê vagalumes ou coisas assim, ela me manda via WhatsApp, porque ela é ruim, é uma pessoa ruim de coração.